בעזרת השם, דף למד ג' תתת דבי ראש השנה. יסתם את דף למד ב' עמוד ב' נוברסו, נא משנה, נא דסמה סגונד עניין שבשו פרסימה. פרמירה משנה, נופינה עוד הפאז'נה. העובד לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה. קודשנו זה הלכות כמו עשן ראש שופר. הפסוק יבסו חזן, ביום טוב של ראש השנה. השני מתקיע, סגונדו חזן, ותוקעו שופר. עושה שסתירו דויס חזנים, אומפרה שחרית, אומפרה מוסף, הוא חזן ג'מוסף ותוקע שופר. ובשעת הלל, אם קזיונסקי יסי לאו הלל, ראש חודש, נוז ימים טובים, הראשון מקרה את הלל. ופרימר הוא חזן שחרית פעלו הלל. פנימון דגמרה, מה ישנה שני מתקיע? פורקי כוח עשן הוא שופר, כי תוקע שופר הוא סגונד הוא חזן, ושום דברוב עם, הדרת מלך, דבי סיר פורקאו דו קונסטו ג'י, כותו מה יש פסוע סטן קומפרינד מה מצווה ז'ונטוס, מה יש חספייטו אפרה השם. Então por isso esperamos até o Musaf, até as pessoas chegarem na sinagoga, tanto aqueles que se atrasaram, aqueles que não se atrasaram, estão no Musaf na sinagoga, para tocar o shofar. Pergunta Maria Yahri, esse é o motivo, Halel Nami, Neymar Bisheni, fala a mesma coisa com relação ao Halel, Mishuma Dumirov, Amadrat Melech, devemos falar o Halel depois de Musaf, porque quanto mais pessoas tem na sinagoga, melhor é. Ela mais na Halel de Barishon. Então por que antecipamos o Halel? Já no Shachrit, não no Musaf, Mishum de Zrizin Magdimin la Mitzvot, porque temos um outro conceito. Antecipar a Mitzvah, Zrizin Magdimin, quanto mais ágil uma pessoa é com as Mitzvot, mais antes ele cumpre a Mitzvah, ele cumpre a Mitzvah na primeira oportunidade que ele tem. Então já falamos o Ale, já no Shachrit, dentro do momento que a Nami na Avid Barishon, Mishum de Zrizin Magdimin la Mitzvot. Então por que não antecipamos também o Shofar já no Shachrit, porque os ágeis cumprem a mitzvah na primeira oportunidade que tem, porque esperar até no Musaf. Amar Rabbi Yohanan, disse Rabbi Yohanan, Beshaat Gzerat Hamalchut Sham. Fala Rabbi Yohanan, que a Mishnah estava pensando também num caso de um decreto dos Goim. Ou seja, se os Goim vão decretar, Lo Aleinu, que é proibido tocar o shofar. Então os Goim vão ir no começo da reza, ver se o povo de Israel tocou o shofar ou não. Não vão esperar até Musaf, até depois de criar a Torá. Não é comum que eles vão esperar tanto tempo na sinagoga vendo seus Yehudim tocar no shofar. Por isso, fala a Mishnah, para garantir, tocamos o shofar no Musaf. Depois da Kriyat HaTorah, tocamos o shofar. Para uma prevenção, uma situação de um decreto dos Goim. Por isso, hoje em dia também, tocamos o shofar no Musaf. É uma prevenção que a Mishnah fala. Fala a Gemara. Midikamar, Beshata Ale, Michal de Berosh Hashanah, Leikal. Continuando a nossa Mishnah, a Mishnah fala, em ocasiões que tem o Halel, então quem fala o Halel é o primeiro Hazan, o Hazan Shachrit. Por que a Mishnah fala em ocasiões que tem o Halel? Se deduz daqui que em Rosh Hashanah não tem Halel, não falamos o Halel. Mas Itama, qual é o motivo que não se fala o Halel? Rosh Hashanah também é uma festa. Amar Rabbi Aval, disse Rabbi Aval, Amru Malachei Asharet Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Fala Rabbi Aval que os anjos perguntaram para Hashem essa pergunta. Ribono Shel Olam, Rei do Universo, Nitema El Israel, Omrim Shira Lefanecha, Berosh Hashanah, Beyom HaKippurim, por que o povo de Israel não canta o Halel para imperante a você no Rosh Hashanah e no Kippur? Amar Lahem, falou a Kadosh Baruch Hu, Efshar Melech Yosheva Kesedin Vesefrei Chaim Vesefrei Metim Ptuchim Lefanav Veisrael Omrim Shira? Fala Hashem para os anjos respondendo, será que é possível? O rei está no trono do julgamento, com o livro dos vivos, e o livro que aqueles que não vão viver, Deus nos livre, no próximo ano, está aberto, e o rei está julgando todo o povo. Faz sentido falar que o povo vai começar a cantar para o rei? É um momento de tensão, não é um momento de conforto, portanto não é apropriado falar o Halel nem Rosh Hashanah, nem no Kippur. Isso fala a nossa Gemara. Começamos uma nova Mishnah. Shofar Shel Rosh Hashanah, com relação ao Shofar de Rosh Hashanah, não podemos ir fora do Tchum. Vimos o que é o Tchum, Masechet Shabbat, Masechet Eruvim, Masechet Betzah também. O Tchum é 1 quilômetro fora da cidade, em volta da cidade, em todas as direções. Ou em volta de um acampamento que a pessoa está, acampando no Shabbat no Yom Tov. Os Chamim proibiram a pessoa de sair além desse Tchum, esse Alpai Mamá, 2000 Mamá, que é equivalente a 1 quilômetro. O que acontece se essa cidade não tem o Shofar? O Shofar está numa cidade que está fora do Tchum. Proibição de ir fora do Tchum. Uma proibição rabínica, a mitzvah do shofar, uma mitzvah de oraita, a mitzvah pela Torá. Fala-me de uma novidade. Emma Virina Lavet Atchum. Não transmitimos uma proibição rabínica do Tchum para ir pegar o shofar, mesmo que não vão ouvir o shofar nesse ano. Outra alaha. Ve'em mefakhin alav et hagav. Não podemos tirar pedras. Entulho que caiu sobre o shofar. Não podemos remover esses entulhos no Yom Tov para pegar o shofar. Porque o entulho é muktze. Também é uma proibição rabínica. Mesmo assim, os Hamim fortificaram a proibição rabínica e proibiram. Vamos explicar isso melhor na Gemara por quê. Loli Baila. Não podemos subir na árvore e pegar o shofar que está preso na árvore. Temos uma serra de Betzá, porque é proibido subir na árvore. Temos o receio que a pessoa vai transgredir a proibição de Tolesh ou Kotzer. É a mesma coisa, colher. A pessoa vai querer pegar um galho, ou uma flor, ou uma fruta da árvore, e vai transgredir a proibição pela Torá de Kotzer. Então falando que a pessoa não pode subir na árvore. O que acontece se o shofar está em cima da árvore? O único shofar da cidade. Não podemos subir na árvore, por causa dessa proibição rabínica. Velorovim, Al-Gabebema, também vimos em Betzá. Não podemos montar um animal no Shabbat no Yom Tov. Não podemos montar um animal para ir trazer o shofar para a sinagoga, mesmo que não ouvir o shofar. É proibido montar um animal. Temos o receio que a pessoa vai acabar arrancando um galho de uma árvore para guiar o animal, para acelerar o animal, etc. Isso seria também a proibição de Kotzer. Veloshatina pneuma. A pessoa não pode nadar num rio para ir buscar o shofar. É proibido nadar no Shabbat no Yom Tov, porque nós vamos arrebentar também. Temos o receio que a pessoa vai fazer um barco, ou seja, vai pegar algumas toras e vai juntar elas, fazendo uma pequena canoa para atravessar o rio, vai estar consertando um utensílio, tipo um kli. Proibiram a pessoa de nadar no Shabbat no Yom Tov, uma proibição rabínica, mesmo sem proibido para pegar o shofar. Ben chotrin oto ben medavar shom shum shvut. O bem me deve achar um chumbo lotasse. É proibido cortar o shofar. A pessoa tem o shofar, aquele chifre do animal, que não tem o furo para soprar o shofar, por exemplo. A pessoa não pode cortar o shofar, cortar essa ponta, fazendo esse furo, está consertando o utensílio. Mesmo que a pessoa fez de um modo que isso seria proibido pela lei rabínica, ou com certeza se ele fez de uma forma profissional, que é proibido pela Torá, também é proibido. Vamos explicar melhor isso na Gemara, quais são esses casos. Por informar, tem uma situação que é permitido ajudar o shofar. A pessoa que colocar água dentro do shofar, o vinho dentro do shofar, o vinho, a água, vão limpar o shofar um pouco e vão fazer com que o som do shofar vai estar mais limpo, mais nítido. Mesmo assim, que está ajudando o shofar, e ter é permitido. Porque a pessoa poderia tocar o shofar mesmo sem colocar o vinho ou a água. Então não está consertando o shofar. Fala a Mishnah, mesmo que é proibido tocar um instrumento no Shabbat no Yom Tov, e o shofar é um instrumento, só é permitido em um momento de mitzvah tocar o shofar, mesmo assim, permitimos as crianças que não estão obrigadas à mitzvah de tocar o shofar, tem menos que bar mitzvah, eles podem tocar o shofar. Fala a Mishnah muito mais, incentivamos eles a tocar o shofar, ajudamos, ensinamos eles até que eles aprendam a tocar o shofar pela mitzvah de chinuch. É obrigado a educar as crianças às mitzvot. Então os Hamim permitiram uma criança tocar o shofar e um adulto ensinar ele como toca o shofar no Rosh Hashanah. Não tem problema. A pessoa que toca o shofar sem querer assoprou o shofar e saiu o som e cumpriu, e saiu o som direito como a Alahá manda. Lo yatsa, não sai da obrigação. Vamos explicar agora porquê. A pessoa que escuta de alguém que tocou o shofar sem querer também não sai da obrigação. Falando na Maitama, por que é proibido exigir proibições para tocar o shofar? Não precisa da Torá tocar o shofar. E não podemos nem exigir proibições rabínicas. Fala, Gemara, aseu, shofar é uma mitzvah ativa pela Torá, Yom Tov, ase velotase. Porém, Yom Tov é mais importante. Yom Tov tem a mitzvah ativa de Shabbaton, de descansar no Yom Tov, não trabalhar. Velotase é uma proibição de fazer trabalhos no Yom Tov. Você tem uma mitzvah ativa e uma mitzvah passiva, de não trabalhar. Venase do rei do Tasevase, mitzvah ativa, não rejeita uma proibição que tem uma mitzvah ativa e uma mitzvah passiva junto. Ou seja, uma mitzvah ativa rejeita uma outra proibição. Se tem uma mitzvah ativa, por exemplo, a mitzvah ativa de tzitzit, a pessoa pode vestir o tzitzit mesmo que sua roupa tenha leilinho, na proibição de vestir kilayim, chatnes, é só um lotase, vem uma mitzvah ativa e rejeita a proibição de chatnez. Por informação, Yom Tov יום טוב תמיד יום המצווה עציבה, מצווה עציבה היא שבתון, אם אתה מצווה עציבה, לא אוכל ג'ייטר מאוד, מאוד להלכה, הלכה זה יום טוב, איתה מצווה עציבה, איתה מצווה פסיבה, מה פריבי סאו, לא אוכל ג'ייטר תמיד, כמו עשון, אז דתה לסחביני כוזוס חנים, אם כלובינו אז זה לסחביני כעס, כמו ספוסן, כלה מזמה, גרבידאי, אז זה לתורה, פריסה פרסונות פעד שסובי נעד ופגע על שופר, מונטן ומנימה ופגע על שופר, אצל. פרנה לא עולים באילן ולא רוכבין על גבי בהמה. המשנה פעלה, פרימיר הלכה לתחום, לא פודמוס יפרד לתחום, לא פודמוס משהו מוקסר פגע על שופר, לא פודמוס בין העברי, מותן ומנימה וצטע. פרימיר אמרה, אשתה די רבנן, אמרת לא. אבל תגר על רוכבין זה משנה מוספה, חסר פריביסנס חמיניקס, חסר על ידו תחום, על ידו מוקצה, מוספה לגי פריביות, תזיר את פריביסנס חמיניקס. דאולי תמי בעיה, חסר פריביסנס חמיניקס, כסנוסרקס, para a lei da Torá, como a proibição de montar um animal, a proibição de subir numa árvore, temos cercas aqui para a pessoa não chegar a colher um fruto, arrancar um galho, mibaia, existe uma hipótese, essas proibições rabínicas são mais graves que a proibição de Trum, é a proibição do Muktzé, a mãe entende que a proibição do Trum e do Muktzé não são cercas rabínicas, então, se é proibido ter uma proibição rabínica, mesmo que não é uma cerca para um Deorai, então a proibição da Torá, com certeza será proibido ter uma proibição rabínica, que é uma cerca para uma alahá da Torá. Então, por que a gente já tem que falar essas alahot com relação a subir na árvore, com relação a montar no animal, que são cercas para a pessoa não chegar a ter uma proibição da Torá? Fala-me a Zuve, en tzarich lomar zuktani. Fala-me aqui, a Mishnah escreveu a mais. Já fala, é proibido trazer uma proibição rabínica, mesmo que não é uma cerca para uma alahá da Torá. E nem precisa falar numa situação que é uma sim uma cerca para uma alahá da Torá, que é proibido. Às vezes a Mishnah escreve assim, para ficar de forma mais estruturada a nossa Mishnah, com os casos, mesmo o caso que é mais inovado, o caso que é menos inovado, para ficar mais estruturado, às vezes a Mishnah assim escreve dessa forma. Entre parênteses, a Mishnah agora fala aqui que a alahá do Trum e a alahá do Muktzeh não são cercas rabínicas para leis da Torá. Vimos em uma serra de Shabbat, Elvin, Betzah, diferente disso, opiniões diferentes, que a alahá do Trum é sim uma cerca para uma alahá da Torá, e a proibição de viajar pela Torá, 12 mil. 12 mil significa 12 quilômetros. Os Hamim fizeram uma cerca, conforme essas outras opiniões, proibiram a pessoa de viajar 1 quilômetro para não viajar 12 quilômetros. Ou seja, uma cerca, a Magmara fala aqui que não é uma cerca para uma alahá da Torá, e se outras opiniões que falam que são sim cercas. E a Alahá do Munk, vocês já vimos também uma Serra de Betzá, principalmente, uma Serra de Shabbat também, que assim uma cerca para a pessoa não chegar a carregar na rua. Proibiram a pessoa de mexer certos utensílios, para a pessoa não chegar a carregar esses utensílios na rua. Como eu falo aqui que o Alahá do Munk, você não é uma cerca, a perfeita explicação dessa proibição do Munk, se não é uma cerca para a lei da Torá, é que eles também proibiram a pessoa de mexer muitos utensílios para não fazer o Shabbat um dia de organização, arrumação de sua casa. A pessoa tem que cumprir o Shabbat, descansar no Shabbat, respeitar o Shabbat, não fazer um Shabbat um dia de arrumação. Portanto, para a nossa Mishnah, para a nossa Gemara, que mesmo essas alahot que não são cercas para proibições da Torá, também são proibidas transgredir para pegar o shofar. Continuamos. El chotino to ben bedavar shum mishum shvut, o ben bedavar shum mishum lotas. A Mishnah fala, não podemos cortar o shofar, mesmo que a pessoa está cortando de uma forma rabínica, ou está transgredindo a proibição da Torá, é proibido. Fala, Mishum Shvut, qual é o caso que a pessoa está consertando o shofar? Por exemplo, cortando a ponta do shofar, fazendo o furo para soprar, e só seria proibido pela proibição rabínica. Fala, Magla, a pessoa está usando uma foice. A foice não é um instrumento designado a cortar o shofar. A pessoa não veio de uma forma profissional, é só proibido pela lei rabínica. Lotase, qual é o caso que a pessoa está transgredindo a proibição da Torá? Sakina, a pessoa está cortando com uma faca. A faca é sim um instrumento designado a cortar o shofar, portanto, é uma forma profissional proibida pela Torá. Vimos já que, com ação Shabbat Yom Tov, Melechet Nachshevet Asra Torá. A Torá proibiu trabalhos profissionais. A pessoa que vai cortar com uma foice não está cortando de uma forma profissional, então, pela Torá será permitido, pela minha família que é proibido. Lembra, Ashta Mishum Shvut Amart Lo. No princípio, você fala que é proibido trazer uma proibição rabínica para consertar o shofar. Então, Lota Semibaya, você tem que falar a continuação que é proibido trazer a proibição da Torá? Seria óbvio? Se é proibido trazer a proibição rabínica, com certeza será proibido trazer a proibição da Torá? Fala, Zuve, ele seria reclamar Zuktani. Mesma resposta. Mishnah fala os dois casos. Fala que é proibido, mesmo a proibição rabínica. E com certeza que é proibido ter legítima a proibição natural para consertar o sofá. Como já vimos essa explicação. A valíbera de ser do Romai Moiai. Niteira, a Mishnah fala que a pessoa pode colocar água, pode colocar vinho dentro do sofá, não tem problema. Fala agora deduzindo. Mai Moiai, in. É permitido colocar água ou vinho. Miraglai, no. Porém, é proibido colocar urina dentro do sofá. Mesmo que a urina ela tenha uma certa força que limpa o sofá muito melhor, é proibido. Por quê? Matnit imai, como qual opinião vai na nossa Mishnah? Abashaul e a opinião de Abashaul, literal como fala Abraham. Abashaul, ele fala Abashaul, mai moiai, mutar que dele tzach tzecho. É permitido colocar água, colocar vinho no shofar para limpar o shofar, para fazer o som do shofar mais nítido. Meraglaimas, é permitido colocar urina dentro do shofar. Por que Mipnei Akavot? Em respeito à mitzvah. Porém, pela lei do Shabbat, então seria permitido. Porque a pessoa poderia tocar o shofar mesmo sem esse a mais de melhorar a voz do shofar, então não está consertando o shofar, por isso seria permitido colocar a urina em respeito à mitzvah. Continuamos. A Mishnah fala, não impedimos as crianças de tocar o shofar no Rosh Hashanah. Porque temos que educar eles a mitzvah de shofar. Deduz a Gemara. Hanashim me'akvin. Por exemplo, mulheres, Mishnah não citou que não impedimos as mulheres de tocar o shofar no Rosh Hashanah. Me'akvin, se deduz aqui que proibimos. Ve'atayin, a Breta fala que em me'akvin loit anashim veloit atinokot. A Breta fala diferente. Não proibimos nem as mulheres, nem as crianças tocar o shofar. Militkoa, beyom to. Não proibimos nem as mulheres, nem as crianças. A Mishnah fala que proibimos sim as mulheres. Amarabai fala abai, como você entende por que proibiríamos as mulheres tocar o shofar. Fala abai, loukash, não é uma contradição. Harab yudá, harab yossi e rabi shimon. Tem uma cloque da yudá contra rabi yossi e rabi shimon. Que o quê? E daí como fala a braita. Daber ibnei Israel, fala para os filhos de Israel, os homens. E o pastor fala, besamach yadó alosh haolá. A pessoa que vai trazer um sacrifício para o Beit HaMikdash tem que fazer smicha. Tem que apoiar todo o seu peso na cabeça do animal antes do sacrifício. Mas é retiomar esse assunto é extenso. O pastor fala para os homens do povo de Israel. Bnei Israel somchim. Os homens têm que fazer a smicha. Ve'en bnot Israel somchot deber ayudá. Fala, as mulheres não podem fazer smicha. A Torá fala que as mulheres não precisam fazer smicha. E automaticamente fala ayudá que é proibido que as mulheres façam smicha, apoiam seu peso sobre a cabeça do animal. Por causa do conceito de Baal Tosif, a Torá fala que você não pode aumentar mitzvot. A Torá tem um certo número de mitzvot para as mulheres. Se as mulheres querem fazer mitzvot a mais, mitzvot que elas não estão obrigadas a falar, elas estão transgredindo a proibição de Baal Tosif, estão incluindo novas mitzvot. A mesma coisa com relação ao shofar. A Torá fala que as mulheres não têm que cumprir a mitzvot do shofar, porque a mitzvot está seixa, as mãos gramal, a mitzvot ativa, fazer algo que depende do momento, não se aplica todo ano. As mulheres estão isentas disso. Fala na Judá, mas que elas estão isentas, elas estão proibidas também, porque se vão cumprir essa mitzvah, vão estar aumentando outra mitzvah, vão estar transgredindo a proibição de Baal Tosif. Então a nossa Mishnah fala que proibimos as mulheres, é como na Judá. E na Yossi, na Bishimon, continua a Braita, na Yossi, na Bishimon, Omrim, Nashim, Somchot, Reshut. Fala na Yossi, na Bishimon, as mulheres podem sim fazer smicha. Não tem problema de Baal Tosif, a Torá isentou as mulheres, porém deixou como opção, elas cumprem certo nível de mitzvah, opcional se elas fazem a smicha e também se tocam o shofar. Então a Braita que fala que não impedimos as mulheres de tocar o shofar é como Rabi Yossi e Rabi Shimon falou que as mulheres podem tocar o shofar, existe certo nível de mitzvah que elas cumprem, uma mitzvah opcional, mas elas cumprem certo nível de mitzvah e podem tocar no Rosh Hashanah, mesmo que caia Shabbat, no Yom Tov. Fala a Gemara com Jesus. Aval mitaskin ba'em atir medu. Não são eles que deixamos as crianças tocarem shofar, incentivamos e ensinamos como toca. Amara Belazar disse a Belazar, afino be Shabbat. Mesmo no Shabbat, as crianças podem tocar o shofar. Mesmo que não se toque o shofar no Shabbat, como já vimos, temos o receio que as pessoas vão chegar a carregar o shofar na rua, se a criança está dentro de casa e o pai está ensinando ele a tocar o shofar, não temos nenhum receio. O motivo que temos o receio de tocar o shofar na sinagoga é porque a pessoa está focalizada, está centrada na mitzvah, vai acabar esquecendo que é Shabbat. Vai acabar carregando o shofar na rua, perguntar para alguém como se toca o shofar, por exemplo, e vai dizer a proibição de otzah, carregar no Shabbat. Porém, a pessoa que está ensinando o seu filho não está centrado na mitzvah, está ensinando ele, e não por isso vai se distrair tanto assim e esquecer que é Shabbat, אתם די שמוס, הקריץ התוקר שופענו שבת. תלנמיח, כמו פעלה הברייתא, מתעסקים בהן עד שילמדו אפילו בשבת, אם זה נתשיבנו, זה נסיננו, זה מזמנו שבת, תוקר שופע. ואין מהקביל התינוקות מלתקור. הברייתא פעלה, הוקום טרג'יטוריו. Não proibimos as crianças a tocar o shofar. No princípio você falou que é permitido, agora você fala que não impedimos, agora eu vou explicar isso na continuação. Be Shabbat, mesmo no Shabbat. Vem se reclamar, vem um também, como se estás no Yom Tov, as crianças podem tocar o shofar, não tem problema. Pergunta, agora essa pergunta, Hagufa Kash é uma contradição. Amat mitaskin baira shemedu veafiru be Shabbat. Você fala no princípio que ensinamos as crianças, incentivamos eles a tocar o shofar, e não chonar mesmo que cair em Shabbat. אמר לך תחילה, אמר לך תקעו. אתה תסיבה כמו פרימירה אופסאו. קומפטמית שפרמיצ'יל יהיה פוזיטיבו, אינסנטיבה אינסטיבה אינסטיבה סטוקה ושופעה מאיזנו שבת, אין ראש השנה. בהדר טענה, אין מעכבין, דפוס אוספה לה כנאום פרויבימוס אז קריאנסס. עיכוב ההוד לא מעכבין, נאום פרויבימוס. אמר לך תחילה לא אמר לך תקעו, פרי אפריורי כמו פרימירה אופסאו, לא אינסנטיבאוס. כמה קונטרדיסטון? פעם לא קש, לא אמר קונטרדיסטון. Explica a Gmará, Kambe Katan, Cheguei a Lechino, viramos a página. Quando a Braita fala que incentivamos a criança a tocar o shofar mesmo no Shana que cai no Shabbat, é uma criança que já chegou na idade de Rinov. Até a idade, a maturidade de entender como se toca o shofar, as alachó disso, e já tem a capacidade de tocar o shofar no mínimo necessário, então já educamos ele a tocar o shofar melhor. Então, incentivamos essa criança. Carme Katan Shaloi Guia Lechinov. Porém, uma criança que não chegou na idade de tocar o shofar, não entende as alachot, não tem a capacidade física de tocar o shofar, então não impedimos ele a tocar o shofar. Se ele pega sozinho o shofar, ele pode, mesmo no Shabbat, em Rosh Hashanah, porém não incentivamos ele porque ele não sabe tocar o shofar, não chegou na idade de Rinov, de se educar a mitzvah. Não existe nenhuma vantagem em educar uma criança que não tem a capacidade de ser educada a certa mitzvah, então aqui não incentivamos essa criança a tocar o shofar. והמתעסק לא יצא. פעם משנה, פסק כי תוקעו שופר סן כלי. זה כדי לסופרה או שופר, יקבו תוקענו כמו ההלכה, לא יצא לנו סדר אובליגסו. דדוס הגמרא, התוקע לשיר, יצא, ספסו תוקעו, נאוי מוצ'יבו ג'י מצווה, לקריאה תוקע כמו ספוס ואינסטרומנטו מוזיקל. יצא, פנישמית סין סיוד אובליגסו, אינם תוקעו סן כלי, זה לא תוקעו תמיין, אינטנסון ג'י מצווה, פסק כי סיידו אובליגסו, נזכיתנו Aparentemente, não é indispensável ter essa intenção. Lema Messaia Lenderava, talvez isso apoie a Rava. Vimos o filme de Rava, na página 28, em extenso, da Marava, disse Rava, toque a Lashir e Atsá. Esse caso, a pessoa tocou o shofar para fazer música e acabou tocando como a Lacha manda. Ele sai da obrigação. Falando aqui, não está 100% claro na nossa Mishnah como Rava. Dilma, toque a Lashir, não imita ser cara. Talvez isso que a Mishnah fala, a pessoa que tocou sem querer, não sai da obrigação, talvez isso inclui a pessoa que tocou querendo, porém não querendo a mitzvah, querendo fazer, usar o shofar como instrumento musical. Se a Mishnah sustenta não como Rava, que mitzvah tzrichot kavanah, é necessário ter sim a intenção de cumprir a mitzvah para cumprir a mitzvah. Não é suficiente fazer o ato da mitzvah somente. Então a Mishnah coloca na mesma categoria a pessoa que tocou o shofar pra, como instrumento musical, a pessoa que tocou o shofar sem querer, na mesma categoria, a pessoa não teve a intenção de cumprir a mitzvah, não sai da obrigação. Famirava, com certeza seria diferente. Alahá não é como Rava, como já vimos. Alahá é que sim, é necessário ter a intenção de cumprir cada mitzvah para sair da obrigação. Continua explicando a Mishnah. A pessoa que escutou de alguém que tocou o shofar sem querer, não sai da obrigação. E tu sabe como era? Aval shomea mina mashmia leatzmo, mai yatzá. A pessoa que escutou o shofar de alguém melhor do que a pessoa que tocou sem querer. A pessoa escutou o shofar de alguém que estava tocando para cumprir a mitzvah, porém para si próprio, não pensou em que o outro que está escutando o toque do shofar vai ser da sua obrigação. Mas qual seria a reação? Sai da obrigação? Lembra até a betiufta de rabizeira, talvez isso vai contra a rabizeira. Da maneira a rabizeira de chamar, falou a rabizeira para o seu ajudante, e kaven utkali, tem a intenção de cumprir a mitzvah no seu toque do shofar, e tem a intenção de me tirar da obrigação também, enquanto eu vou escutar o shofar. A Mishnah aparentemente fala que a pessoa pode escutar de alguém que está tocando o shofar para si próprio, e tem a intenção de sair da obrigação, e é suficiente. A Mishnah fala que não, é necessário que a pessoa que está tocando o shofar toque especificamente para o ouvinte também. Uma contradição. Fala que não. pode ser que de passagem, que a Mishnah fala no princípio, a palavra mitasei, que a pessoa que está tocando sem querer, não por um motivo de mitzvah, como já explicamos, ele não sai da obrigação. Então, de passagem, a Mishnah também citou o caso que a pessoa está tocando não intenção de mitzvah, e o outro que escuta não sai da obrigação também. É um complemento, porém, na verdade, a halakha ainda é mais ampla. Mesmo a pessoa que tocou querendo cumprir a mitzvah, aquele que escutou o toque do shofar só sai da obrigação se o Baal toqueia teve intenção que o outro saia da obrigação também com o seu toque. Não tem uma prova contra a viseira da nossa Mishnah. Fala, continua uma nova Mishnah. Seder Tkiot. Vamos ver como se toca o shofar. Fala a Mishnah. Shalosh, shel shalosh, shalosh. São três vezes que vamos tocar o shofar, três grupos de três toques. A Torá fala Yom Truah Yelachem. Agora já não é um dia da Truah. Truá é o toque cortado. Vamos ver como se corta o toque. Será que é Shvarim ou Truá que se tocamos hoje em dia? Isso é uma machloket, como vamos ver. Porém, ele vai tocar três vezes a Truá. Vamos ver no próximo Daf. A fonte vai tocar uma Tkiá antes da Truá e uma Tkiá depois da Truá. A Tkiá é o toque contínuo e a Truá é o toque que é um toque interrompido, toque cortado. Então, ele vai tocar três grupos. Um grupo da Malchuyot, que são aqueles psukim do reinado de Hashem, um grupo para Zichronot, ou são os psukim que Hashem lembra da criação e julga a criação, e um toque de truá para Shofarot, ou são os psukim referentes ao Shofar. Tem uma tkia antes de cada truá, uma tkia depois de cada truá, pela truá será necessário tocar 9 toques. Shur tkia, que é Shalosh Tru. Fala a Mishnah que a duração de uma tkia para ser válida tem que ser como 3 truot. Vamos ver a Gemara que não é tão simples assim. Shiur Truá, que é Shalosh Yebavot. A duração de uma Truá, o toque cortado, é como 3 toques de duração mínima. Como tu, seria suficiente. Isso a priori. Takaba Rishuná, uma Jabashniá, que está em um caso que já vimos. A pessoa tocou a primeira Tkiá antes da primeira Truá. Tocou normalmente. Depois ele tocou a segunda Tkiá, depois da primeira Truá, porém ele fez a duração dobrada. Durou o dobro do tempo. Ele queria sair da obrigação da segunda tkiá e também da terceira tkiá. Qual é a alaha? Ele só cumpre um segundo toque, ou segunda tkiá. Ele não cumpre também a segunda tkiá e a terceira tkiá só porque ele dobrou a duração dessa tkiá. Por isso que não interrompeu a tkiá, então é válido como um toque só. A primeira tkiá ele saiu da obrigação, ele fez a truá e cumpriu a segunda tkiá. Vamos chegar no final de Zichronot, tem que fazer outra vez uma tkiá, truá, tkiá. Continua a Mishnah. Mishe bidech lechakech nitmanalo, shofar. A pessoa que era chazan e musaf, ele rezou tudo musaf. Ele não tinha o shofar. Depois ele terminou tudo musaf, ele recebeu um shofar. Trouxeram para ele um shofar. O que ele faz? Toquei ao meria, betoquei a shalosh piami. Ele tem que fazer três grupos de três toques. Tkiá, truá, tkiá, três vezes, são 9 toques. Repetiza malachiot, zichronot, shofarot. Fala que ele não tem que rezar outra vez o musaf, só porque ele não tocou o shofar junto com as brachot. Keshem shesheliach tzibur chayav, kach kol yachid veyachid chayav. Fala a Mishnah, malachá, em geral, com relação à reza. Assim como o chazan tem que falar a amidá, também cada indivíduo tem que falar a amidá. Temos duas rezas da amidá. Temos a amidá, que é a que fazemos em silêncio, e temos a Hazara. Mesmo que o Hazara vai fazer a Hazara, fala Tanakama, cada indivíduo tem que fazer a Amidá por si só. As pessoas que não sabem fazer a Amidá, então eles podem escutar a Hazara e sair da obrigação. Essa é a prioridade de Tanakama. Alaha não é como Tanakama. Rabban Gamliel fala a Mangamliel, Shliach Tzibur Motzi et Rabim Edechovatan. Fala a Mangamliel, cada pessoa do público, ele pode escutar a Hazara como primeira opção. Ele sabe rezar. Você do que não quer rezar, ele pode escutar a Hazara do Hazar, vai ser da obrigação lechatrila. Isso fala Gamaliel, e aprende mesmo a Lachai como Rabban Gamaliel. Fala na Vatana, a Breta fala diferente. Nossa Mishnah fala que a duração de uma Tkiá é como 3 Truot. A Breta fala diferente, Shur Tkiá, que é Truá, a duração de uma Tkiá é como uma Truá. Na contradição, Amar Abai disse a Abai, Tana Didan, Kachashif Tkiá de Kulum Bave, Vetruot de Kulum Bave. Que a nossa Mishnah fala Shiur Tkiá é equivalente a 3 Truot, significa a duração da primeira Tkiá, porém 3 vezes. Vamos fazer 3 grupos, 3 Tkiot. As primeiras três kiot equivalem à duração das únicas truot. As três truot. Ou seja, se resulta que cada kiá tem a duração de uma truá. Se a truá for como o shvarim que se faz hoje em dia, tu, 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 então as kiot também vai ser tu. Essa mesma duração. Isso fala a nossa Gemara. Não tem uma contradição entre a Mishnah e a Braita. Explicando a Braita, está na Baraka Hashem. Sabe da Braita, ele está focalizando Had Bava Vetulo. Ele está focalizando cada Tkiá equivale a uma Trua. Então, acho que três Tkiot equivalem à duração de três Truot. Mas o sábio da Mishnah, ele resolveu falar a duração do grupo. E o sábio da Braita resolveu falar de forma individual. Shur Trua Ke Gimel Ebavot. Duração de uma Trua equivale a três toques mínimos, de duração mínima. Pelina na Veatane, a Breta fala diferente. Shur Trua Ke Shloshah Shvarim. A duração de uma truá equivale a três shvarim, ou seja, não como falamos que é tu-tu-tu, é tu-u-tu-u-tu. Vamos explicar por que existem diferentes toques na continuação. Bem, seria uma diferença entre a Mishnah e a Braita, uma contradição. Amar Abai fala Abai. Be'ava dai pligi. Existe uma coisa entre a Mishnah e a Braita, com certeza, divertido como falou o pastor. Yom truá ilachem, o Shana vai ser o dia da truá, o dia do toque cortado. O metal de mina e a tradução em aramaico, que fala Unkilus no Humash, é Yom Ibavá Yelechon, é o dia da Yebavá. Ibavá normalmente se trata de um toque mínimo, por aqui se trata de algo diferente. O Rtil, como fala o Pasuk, Pasuk em Shoftim, Beimé de Sisra, que fala a mãe de Sisra. Sabemos que existe aquela época onde o povo de Israel estava sob o domínio de Yavin Meler Knan, Yavin, o rei de Knan, na época de Dvorá, a profetisa, e Barak ben Avinoam, que era marido de Dvorá. Dvorá era a profetisa, ela recebeu de Hashem que Barak e o seu exército tem que guerrear contra Yavin, Melech Knan, e o seu general Sisra, Sartzvá, era um general. E realmente Barak ben Avinoam e o seu exército derrotou Yavin, Melech Knan, esse exército, e Sisra fugiu. E aí ela traiu Sisra para sua casa, e aí ele deu para ele uma bebida de leite para dormir, ele dormiu e aí ele matou Sisra. E aí ela é uma mulher muito, muito tzadeket e conseguiu matar Sisra. Quando Dvorá começou a cantar esse cântico para Hashem, Dvorá e Barak juntos, Dvorá cantou sobre a mãe de Sisra. Beada halon ishkefa vateabev em Sisra. Que a mãe de Sisra estava olhando pela janela quando é que o seu filho vai chegar da guerra e ela começou a ter agonia. Começou a agonizar de sofrimento. Marsavad no reganar. Então vai depender dessa explicação da palavra teabev, guiebavá, com relação a truá também. Se o Targum fala aqui, o Yerushané é o dia da Yebavá, então temos que entender o que quer dizer Yebavá com relação a esse passo com a teabev, que é a mãe de Sisra, teve essa Yebavá. Fala Marsavad, uma opinião sucinta aqui, no reganar. O sábio da Breda que fala que a truá equivale a três shvarim, você viu que a mãe de Sisra estava agonizando como alguém que estava antes do choro, alguém que está sofrendo, então tem um som parecido com o shofar, tu, 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 como alguém que está sofrendo por dentro, mas não começou a chorar ainda. Então por isso se fala que o toque no Rosh Hashanah é tkiah shvarim trua. O Mar Savari, o sábio da nossa Mishnah sustenta, que a mãe de Sisra nesse momento, que os filhos dela se atrasou da guerra, ela já estava chorando. Vatei Abev significa que ela estava no meio do choro. Quando a pessoa está no meio do choro, ele não chora tu, 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 de uma forma calma. E a pessoa já começa a engasgar e tossir com o choro, já começa a tu, 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 começa a chorar de uma forma mais contínua. Então esse seria o toque do shofar para Rosh Hashanah. Que foi a nossa Mishnah, o toque verdadeiro da truá seria tkiá. Truá, que é o toque cortado, tu, 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 que vai a três yebavot, três toques de duração mínima, e depois uma tkiá. Conforme o sábio da Breta, a truada pela Torá seria o shvarim. Então seria tkiá, shvarim, tkiá. E paramos por aqui por hoje. No próximo, vamos ver por que fazemos hoje em dia o tashrat. Tashrat significa tkiá, shvarim, truá, tkiá. Por que juntar o shvarim e a truá juntos? E vamos entender por que fazemos tantos toques, se pela Torá é suficiente 9 toques. Temos dúvida qual é a truá? Chegaríamos no máximo a 30 toques. Por que fazemos muito mais do que 30 toques ומוציא לנתינו פה כאילו פלוס מודף, ועשו דומים דרס, שווה הפינת פרטי. ברוך ה' אלולם, אמן ואמן.